Senhoras e senhores senadores e senadoras, venho à tribuna esta tarde para fazer um pronunciamento de assunto que acho extremamente importante para o nosso país. Tenho alertado por diversas vezes que o Brasil está perdendo a guerra dos papéis. Tenho sido questionado sobre esta minha visão, diga-se de passagem, bastante realista do país, e que não poderia me furtar de propor mudanças. Mudanças ousadas, mas necessárias, sem as quais jamais teremos um país forte e desenvolvido, cujo maior patrimônio deve ser o bem-estar do cidadão. Quando me refiro à guerra do papel, uso esse termo para chamar a atenção a um sério problema nacional: o excesso de burocracia. O Brasil ainda não entendeu o novo conceito de administração pública, cuja sistemática deve ser clara e transparente, mas, acima de tudo, focada nos resultados e não nos processos. Estamos presos a um modelo completamente ultrapassado, onde impera a desconfiança total na relação administração e administrado, que precisa urgentemente ser substituída pela confiança relativa, como ocorre em países mais desenvolvidos. E o mais grave, colegas senadores, é que a cultura da desconfiança tem se alastrado e encontrando guarida, inclusive, nas relações privadas. Processos administrativos governamentais ou empresariais, além de exigir a presença do cidadão para reconhecer a sua própria assinatura, muitas vezes um cartório ainda precisa ter a sua própria firma reconhecida por um outro cartório, quando o documento a ser utilizado vem de uma outra cidade. Mas o reconhecimento de firma ou de assinatura é apenas um dos absurdos engendrados pela burocracia brasileira. É apenas um ícone da Babel burocrática do nosso país. Vivemos numa estrutura arcaica, na qual quem deseja empreender, produzir e realizar está se submetido às exigências por vezes absurdas da democracia ou da burocracia estatal. E o pior é nas três esferas diferentes da administração pública, tanto na federal, estadual ou na municipal. Como os burocratas do Estado não pensam na solução dos problemas do cidadão contribuinte, mas sim na sua própria segurança e comodidade, criou-se uma teia de aranha em que nos debatemos todos e na qual, quanto mais nos debatemos, mais estamos enredados nessa situação. É como um câncer com células defeituosas que se multiplicam invadindo e destruindo tecidos adjacentes, corroendo a máquina estatal e tolhendo a capacidade de produzir e de investir do cidadão e do povo. A cada dia útil, são editadas no Brasil 46 normas tributárias para as empresas e para os cidadãos. Por ano, portanto, são 12 mil novas leis sobre impostos, taxas, segundo o estudo divulgado em 2013 pelo Instituto de Planejamento Tributário Brasileiro. Esse absurdo precisa ser estancado. Senhoras e senhores senadores, o mais impressionante é como a burocracia se reinventa todos os dias. São normas contrapostas, exigências estatais que não se justificam, sem contar com a disputa de órgãos governamentais que se antagonizam e que disputam uma reserva de atuação, sem compartilhar a informação e mais preocupados com a instituição do que com o dever de servir. As consequências do excesso de burocracia para o país são terríveis. Uma delas reflete a situação do Brasil, que ocupa a vergonhosa posição de número 120 no ranking do Banco Mundial, que avalia o ambiente de negócios do nosso país. Estamos muito atrás de países como Peru, Colômbia e México. Essa posição é incompatível com o tamanho da nossa economia. O ambiente desfavorável significa desestímulo à industrialização, à produção e ao crescimento econômico do nosso país, desencorajando a criação de novos empregos, agravando o ciclo vicioso da recessão econômica que vivemos. Ainda, segundo o Banco Mundial, estamos na posição número 174 na obtenção de alvarás de construção e no número 138 dos registros de propriedades. Estudo publicado em 2014, encomendado pela Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção e pelo Movimento Brasil Competitivo, concluiu que dos 5 anos que um imóvel financiado pelo FGTS pode levar para sair do papel, ou seja, do projeto até a entrega, 2 anos são consumidos apenas para os processos burocráticos. Isso apenas para ilustrar o peso de uma máquina burocrática ineficaz. Somente isso já não seria suficiente para demandar soluções urgentes, mas vale ressaltar outra questão fundamental: a satisfação do cidadão com os serviços prestados. De acordo com a pesquisa da CNI e do Ibope em 2011, existe o censo na população brasileira que, dado o valor dos impostos, a qualidade do serviço público é insatisfatória. Massiva maioria acredita que a arrecadação é suficiente para o setor público promover serviços de qualidade, mas nada é feito. Pouca coisa mudou nessa recuperação de 2011 para cá. Ou melhor, podemos interpretar os movimentos populares ocorridos recentemente como termômetro de uma sociedade ainda mais insatisfeita com o andamento dos órgãos estatais. Não raro, o cidadão fica perdido em meio a tantos regramentos, leis, decretos, portarias, normas internas e um instrumento completamente desumanizado, que ressalta ao total descaso no entendimento a razão de ser da administração pública. O cidadão, são tantas as idas e vindas, trabalhos sobrepostos, que o peso desmedido da burocracia nos leva a 2 caminhos. 1, sobrecarga do Poder Judiciário, visto como última alternativa ao cidadão que quer ressaltar, que quer resultado satisfatório de sua demanda. Ou, 2, a corrupção. Infelizmente, tornou-se comum criar dificuldades para vender facilidades, o que implica em disseminação da corrupção e de todas as mazelas a ela associadas, profundamente deletérias à nossa sociedade brasileira. A burocracia característica da administração pública tornou-se um sinônimo de algo nefasto devido aos seus excessos. O excessivo foco nos processos de controle que deveriam prevenir a corrupção, vejam só, é antagonismo e acaba por promovê-la. Isso nos dá uma pálida ideia do quadro terrível em que vivemos, senhor presidente. Não foi por outra razão que enviei a Vossa Excelência, no caso o presidente Renan, um memorando no qual propus, a exemplo de outras iniciativas nessa casa, Vossa Excelência, que criasse um grupo de especialistas para estudar e propor o aperfeiçoamento das leis que regem a administração pública brasileira. E ainda sugerir outras medidas necessárias à desburocratização do nosso país. O grupo deverá se debruçar sobre o arcabouço jurídico nacional, buscar uma padronização e avaliar o melhor caminho para eliminar os gargalos legais, visando melhorar a competitividade do país e os serviços prestados ao cidadão. O grupo deve propor uma simplificação na legislação brasileira, com base em discussões preliminares com a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e outros segmentos, e sugerimos, a princípio, as seguintes áreas para o estudo: a eficiência do Estado, inovação e produtividade, a relação de trabalho, a infraestrutura, a tributação, segurança jurídica e a segurança pública. E tomei a liberdade, senhor presidente, de propor os nomes do ministro Mauro Campos Marques, que é do Tribunal Superior de Justiça, para dirigir esse grupo, e do senhor Elmar Roberto Novak, para auxiliar na coordenação dos trabalhos. Sugeri ainda que fossem convidados a dar contribuição o professor João Geraldo Piquet Carneiro, o doutor Mauro Roberto Gomes de Matos e o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Solicito ainda, senhor presidente, que determine ao advogado-geral do Senado, doutor Alberto Cascais, e o consultor-geral, doutor Paulo Marrom, dessa casa, que proporcione o suporte técnico necessário que esse grupo precisar. Nesse primeiro momento, pensamos, por óbvio, em privilegiar as medidas e ações que não importem em elevar custos fiscal e nem atrapalhar o esforço fiscal, dando ênfase às medidas destinadas a aperfeiçoar o arcabouço existente, no sentido de simplificá-lo, tornando a aplicação da legislação mais clara e mais eficiente. Espero, senhor presidente, contar com o imprescindível apoio de Vossa Excelência e dos nossos pares desta casa a essa iniciativa, para que possamos dar uma contribuição efetiva e propor soluções concretas para o Brasil. Para que o Brasil se torne um lugar atrativo aos investimentos e que possamos viver e trabalhar sem ter que perder horas precisas das nossas vidas em exigências burocráticas absurdas, sem sentido, sem valor prático, que possamos verdadeiramente receber atendimento digno dos órgãos públicos. O momento exige atitude, ousadia e perseverança. Temos que acreditar em um país melhor e fazer com que isso se torne uma realidade. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pelo tempo que me cedi aqui.